Zip. Rádio.
Já a seguir.
Paulo Pisco, com o que fica do tempo que passa.
Vladimir Putin está a perder em toda a linha. A guerra que inventou e estava convencido que ia ganhar em poucos dias já dura há 7 meses e está a correr cada vez pior. As tropas da Ucrânia estão a conseguir recuperar milhares de quilómetros quadrados de territórios ocupados. Os soldados russos estão cada vez mais desmoralizados, as suas capacidades militares mais diminuídas e a contestação interna a Putin e à guerra tornou-se uma constante. Putin esgotou as soluções para continuar a sua aventura expansionista, insana e totalmente injustificada. O seu último recurso foi agora obrigar os reservistas a irem para a frente de combate, fazendo uma mobilização militar parcial, que está a ser muito mal recebida pelas populações, ao contrário do que aconteceu quando iniciou a guerra, que camuflou como sendo uma operação militar especial. Para não irem combater, milhares de russos estão a fugir do país, enchendo aviões e fazendo filas de quilómetros junto a fronteiras de vários países, apesar das pesadas penas previstas para os desertores. Além disso, vários postos de recrutamento foram destruídos e são cada vez mais frequentes as manifestações dentro do país contra a guerra, o que significa que o medo de morrerem a combater ou de verem morrer os seus filhos é já maior do que o medo da máquina repressiva de Putin. A carta assinada por mais de 30 de autarcas de São Petersburgo e Moscovo a pedirem a destituição de Putin por causa da guerra na Ucrânia, sabendo os riscos que corriam de serem presos e verem destruída a sua vida, é a prova de que os russos já estão dispostos a tudo. A mobilização dos reservistas é o sinal mais evidente que a Federação Russa está longe de atingir os seus objetivos e põe a nu a mentira que foi a Operação Militar Especial, com que quis mascarar o lançamento da guerra e que já nenhuma propaganda ou desinformação pode ocultar. Tão grave como a ordem de mobilização são os referendos, sem qualquer legitimidade e feitos à pressa em 4 regiões controladas pelos russos, a exemplo do que aconteceu na Crimeia em 2014. E, acima de tudo, a perigosa escalada da retórica com a ameaça de uso de armas nucleares. É uma ameaça muito grave, que não pode ser desvalorizada, que só a desorientação de Putin e a possibilidade real de perder esta guerra aos olhos do mundo e do seu povo pode explicar. Todos os objetivos que era suposto alcançar falharam. Em contrapartida, a ameaça russa uniu a Europa, reavivou a importância e a coesão da NATO e fez aumentar as suas fronteiras com a Rússia. Tirou da neutralidade países como a Finlândia e a Suécia, despoletou uma enorme contestação interna e revelou uma Ucrânia corajosa e determinada em fazer valer a sua soberania, capaz de travar e derrotar a grande potência invasora com capacidades militares bastante maiores. Seja qual for o desfecho desta guerra, Putin já perdeu e ninguém lhe perdoará a aventura insana em que meteu o seu povo, nem internamente nem externamente. Com tantas dezenas de milhares de mortos nas frentes de combate, com um descontentamento interno já impossível de calar, com tanta repressão dos contestatários, incluindo o assassinato ou desaparecimento de opositores e oligarcas, e com uma economia de rastros, Putin já não consegue iludir a realidade. Entretanto, a Europa e os aliados continuam tanto mais unidos quanto maior for o perigo. E esta unidade é absolutamente fundamental e deve ser mantida até ao fim e resistir a todas as pressões e chantagens económicas ou energéticas para que os valores que fundamentam a Carta das Nações Unidas possam triunfar. Em contrapartida, os poucos parceiros de conveniência que ainda toleram a loucura de Putin estão cada vez mais distanciados e incomodados, incluindo a China, como ficou evidente na recente cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai, que se realizou no Uzbequistão. O regime começa, por isso, a desmoronar. Talvez Putin esteja perto do fim.